É da pau, é da pedra. Vamos começando mais um Talk Ninja aqui com o Adolfo Quaresma. Alô, moçada! Que saudade que eu tava de vocês. Hoje, quarta-feira, com mais um programa com uma das duplas que mais tá conquistando o povo brasileiro. E esses dois garotos que têm uma qualidade vocal, têm uma qualidade musical maravilhosa. E antes de eu apresentar eles, não esqueçam de inscrever no nosso canal, viu? Ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais para você ficar ligadinho com o artista que você gosta. E para quem pediu, pediu. Tá pedido porque aqui quem manda é vocês. Aí, pediram, os meninos estão aqui, Léo e Matheus.
Ô, Quaresma, chama.
Tudo bem, Quaresma?
Que é isso, velho? A primeira foi boa, essa foi viola.
Demais. Você bebe pinga?
Demais da conta.
Vou pagar uma pinga pro você. Ah! Não, vou pagar um corote, sabe por quê?
Um corote.
Um corote, não é justo uma pinga. Você falou bem demais de nós, moço.
Não, mas tem que falar mesmo.
Obrigado.
Quando o cara é bom, a gente tem que falar, ué.
Obrigado, viu?
Todo
obrigado.
Mundo do Talquinejo, obrigado, Léo e Matheus. E hoje vai ser uma entrevista das melhores que tá tendo.
Léo e Matheus e Quaresma.
Que não, vai. Léo e Matheus, primeiramente eu queria agradecer, meu, pelo carinho, pela atenção que vocês tiveram com o nosso programa, de estar vindo aqui.
Imagina, a gente que agradece
pra gente, porque sem vocês, que são os artistas que estão levando aí a música sertaneja, que estão levando o melhor, levando alegria. Sem vocês aqui, nós não faz um programa bom desse, não.
Bom,
o Talquinejo não é bom, não. Ele é o melhor que tem. Só isso.
É o melhor do Goiás.
É o melhor do
Goiás.
É o melhor do Brasil.
A gente
do
agradece a oportunidade, viu? Não só você, mas a todos aqui que trabalham aqui, tá bom? De coração mesmo.
Bom demais.
Obrigado
pela oportunidade. Todo mundo tá feliz de estar recebendo vocês
aqui. Rapaz, que
equipe
maravilhosa, viu?
Bom demais. Ah, a turma aqui é boa mesmo.
Se melhorar, estraga.
Ah, estraga, não.
Se melhorar, vira festa.
Pô, mas aqui é bom, faz café bom. Aqui é o que oferece. É o cafezinho. Fica à vontade. Léo e Matheus, esses dois caboclos que tive oportunidade. Gente, nós tava aqui um pouquinho antes da gente começar a entrevista aqui. Eles tava passando o som. Mas o que é isso, gente? Vocês estão com um repertório, umas músicas que... É uma pancada atrás
da
outra,
é porrada, viu? Deus.
Só
que nós vamos mostrar pra vocês durante a nossa entrevista. Pancada, mas pancada mesmo.
O repertório tá bom, viu?
Graças a
Deus.
Nós
somos suspeitos a falar. Se você tá falando, a gente fica feliz.
Não,
e
eu
pra você,
tá gravando,
né, Léo? Com certeza.
É porque fica esse negocinho no ouvido aqui. Aí a gente escuta mais um pouquinho apurado. Rapaz, muito bonito mesmo.
Obrigado,
o trabalho.
Obrigado de coração.
Agora eu vou pagar mais outro coroa.
Vai sair daqui mesmo demais. Mais outro coroa.
Agora tem um bordão, viu? Léo e Matheus, se não pagar, só Deus. Marca lá.
Léo e Matheus... Pois é, moçada, então é o seguinte, eu quero saber como é que começou a formação, como é que começou essa dupla aí, Léo e Matheus, como é que nasceu esse projeto?
É uma longa história.
Põe longa nisso, hein?
Dois meninos de uma cidade chamada Ubarana, você conhece Ubarana, rapaz?
Ubarana? Não, não conheço.
É o interior de São Paulo, pensa numa cidade grande.
Assim, ó.
Tipo assim, ela faz parte de... São Paulo faz parte dela.
Na verdade, é do lado de São José do Rio Preto ali, entendeu?
São José, conheço.
Na verdade, é a capital, né?
É a capital, né?
É a capital. É a capital, mas demora.
É.
E a gente que é amigo de infância, desde uns 7 anos de idade, a gente jogava bola
sem
junto,
fazer troca-troca.
Sem troca-troca, a gente era certo o negócio.
Normal.
Ia pra corda, roubava fruta. Vocês
de infância
fruta,
mesmo?
De verdade.
De infância. Graças a Deus. A gente se conhece faz muitos anos. E só complementando o que o Léo tava falando aqui... E a sua pergunta, ele tinha um projeto, você ficou quanto tempo no teu projeto?
5 anos.
5 anos?
5 anos.
E eu tive um projeto de 2 anos, mais ou menos.
Música também?
É, não, era uma dupla.
Dupla sertaneja.
Ah, tá, cada um...
É, eu falo um projeto, tipo assim, a dupla dele e no caso a minha.
E o mais que a gente se falava assim, falava, ô, você vai fazer show aonde hoje? No final de semana eu tô em tal lugar e tal, e ficava nisso, assim, trocando ideias.
Elas conversam por telefone, mas é amigo de criança.
Chegou vezes da gente dividir palco junto.
Verdade, né?
Umas 3 vezes, né, da gente dividir... Aham. Dividir palco e...
Verdade.
A gente não tinha pretensão nenhuma de cantar junto.
Não tinha, cara.
Foi uma coisa que aconteceu por Deus.
É,
a gente costuma dizer que é por Deus. Aí
chegou
um certo dia, conta essa história aqui. Na dupla tava capengando, já tinha acabado.
Tava um churrasco, rapaz, lá na casa do seu Júlio. Seu Júlio, você vai ver essa matéria aí, você vai ver que... Mas tá falando a verdade aqui, ó.
Véi bigodudo.
Bigodudo. Nossa, cego, paga eu, viu? Nossa,
esse velho, rapaz...
Esse
deixa eu
ficar...
Quaresma, na pandemia...
Rapaz do céu.
Na pandemia, antes da gente vir pra Goiânia, entrar no escritório da NA Produções, que a gente vai contar depois, moço, pensa na dificuldade que nós tava.
Nossa, você imagina.
Você não tem noção, nós vivendo do auxílio, moço.
Meio de carreira é foda, hein?
Tava vivendo do auxílio.
Verdade.
Aí nós ia na casa do seu Júlio, eu falava, Vermelho, que eu chamo de Vermelho, eu de Cupina, vamos contar também a história.
Ixi.
Vamos lá no seu Júlio jantar, que não tem nada pra comer, que te juro
não,
por Deus.
Não, mas tem que falar pra ele o que o seu Júlio fazia. além do... Esse velho bigodudo parece o Leôncio. Chamar nós pra jantar, ele gostando da gente. Ele tem um apreço pra gente. A gente ama ele também.
Verdade.
Ele fez muita coisa importante pra nós. Ele dava o dinheiro da gasolina pra nós. Te juro, cara.
Ajudava mesmo.
Dava o dinheiro da gasolina.
Era 12 quilômetros da nossa cidade em José Bonifácio.
E chegava lá, nós comia de graça nas coisas do velho.
Bebia a cerveja dele.
Bebia a cerveja dele. E ainda nós cantava umas modas. Ele catava assim, ó. Ó, molecada. Colocava no bolso um dinheirinho em cada um. Você acredita, cara?
Mesmo?
Aquele de verdade.
Ajudou nós demais, cara. No comecinho da dupla.
Então, tipo assim, é um anjo.
É um anjo.
É um anjo da dupla.
E a ele gente fala de Noel, ele chora, cara.
Mesmo?
É, porque ele... Assim, eu falo assim, de onde a gente tá hoje...
E é verdadeiro.
Você tá doido.
É. É o anjo da dupla.
Você tá doido.
Sim.
Ele até se emociona.
Aí, é, rapaz, verdade. Aconteceu que a gente é amigo de infância, 7 anos de idade, e o meu projeto, pum, capengou nesses 5 anos. O Matheus com o projeto dele e tal... Aí conversando,
eu lembro... Também não tava dando certo, né, meu projeto. Aí no seu Júlio, o Léo falou pra mim assim, ô, vamos cantar junto? Falei, sério? Falou, sério, mostrou uma mensagem do irmão dele.
Meu irmão mandou mensagem, falou, a dupla é o 6-2. Eu falei pro meu irmão, rapaz, será que é? Ele falou, é o 6-2, velho.
E pronto, acabou.
E olha o tanto de coisa que teve que acontecer, assim.
Verdade.
Girou o mundo ali, e Léo e o Matheus, amigos de infância de muitos anos, a gente teve um grupo de pagode junto, muitos anos atrás, jogava bola... Muitas coisas,
hein? É Deus,
coisa. É Deus,
Deus,
né?
É só Deus pra explicar um trem
dele. É só Deus.
E, aqui, e agora estamos morando em Goiânia.
Com a dupla formada.
Graças a Deus, com um DVD gravado, um escritório maravilhoso.
Só artista top.
É, eu quero agradecer também o escritório, no NA Produções.
NA Produções, Rafael Cabral, Danilo, né?
Pela atenção, nosso empresário. Pelo carinho, né? Que sempre teve com a gente.
Com certeza.
A gente,
com a
nossa produção. E trazendo vocês aqui também, pra gente ter essa oportunidade.
Amém, a gente tá muito feliz de estar aqui.
Vocês,
a gente
né?
agradece, Quaresma, mais uma vez.
É bom demais, né, cara?
De verdade mesmo, cara.
Daqui a pouco nós vamos perguntar o porquê Quaresma, né?
É, né? Pode perguntar se vocês quiserem. Quaresma, na verdade, é sobrenome de família.
Sério?
Sobrenome? É sobrenome da família do meu pai.
Tem um jogador que chama Quaresma, você sabe
Renato
disso?
Renato Quaresma. É. Acho que é da Portugal, eu não sou
ele
tão ligado...
Ele jogava no Benfica, se eu não me engano.
É, eu não sou tão ligado no futebol, mas eu acho que da última vez que eu ouvi falar, ele estava na seleção de Portugal, eu acho. Acho que ele é português.
Acho que ele é português.
E eu sou goiano.
Você é goiano?
Eu sou goiano.
Framado.
Framado, terrachado.
Igual meteoro, um para cada lado, sabe?
É sobrenome de família mesmo.
Que legal.
Aí a família do meu pai é toda do Rio Grande do Norte, né? Família Quaresma, de lá de Natal.
Mas é legal,
aí ele veio pra cá, conheceu uma princesa, que é a minha mãe, lá no Rio de Janeiro, e veio pro Goiás.
Veio pro Goiás, virou Goiânia.
Não, não, minha mãe tava na casa da minha tia. Minha tia morava no Rio.
Mas sua mãe é goiana?
Minha mãe é goiana. Uhum. Meu pai é natalense. Aí meu pai foi lá no Rio de Janeiro, passear e tal, e conheceu aquela beldade.
Fez isso aqui. Caprichou nisso aqui.
Fez essa forminha bonitinha.
É, essa forminha.
Tô brincando,
meu pai. Não, eu sei, mas é isso aí, velho. O que a gente leva da vida é essa alegria.
É verdade,
né,
com certeza.
A energia boa pra onde passa.
É, energia
passa,
boa
passar,
que a gente
né?
tem que ter, né?
Só se vive uma vez, diz, né?
Só se vive uma vez, né?
Então tem que aproveitar, fazer o bem aqui e dar o melhor nessa vida, né?
Dar o melhor, fazer o melhor. Igual, eu acho assim, igual a minha oportunidade de estar aqui na bancada do Talk Nejo, de mostrar o que vocês levam para as pessoas, que é alegria. Porque a música leva muita
alegria. Transmite verdade, isso, né? Transmite com certeza. Alegria. A música, ela é um recado, né, cara?
Parece, é um recado.
Eu amo. Cara, eu amo o que eu faço. Falar para
você. Rapaz, uma coisa eu falo para você.
Então, acabou.
É melhor cantar do que arrumar um serviço. De verdade.
Melhor cantar do que arrumar um serviço.
Mas sabe o que ele faz? É porque nunca trabalhou.
Não, é tipo assim, eu acho o seguinte...
Só na cerâmica.
Eu acho que a responsabilidade de quando a gente faz uma coisa que gosta, eu acho que é maior do que você está sendo pago para fazer uma coisa que você não gosta.
Exatamente.
Com quem que eu estava comentando esse dia sobre
não
isso?
Não é? Eu acho.
É verdade.
Eu esqueci com quem que eu estava comentando. Foi com o Danilo? O Gordinho?
Não sei, acho que foi.
Foi, né? Comentando com ele assim, que eu particularmente falando de mim, eu amo tanto que eu faço que quando eu estou cantando, eu não ligo para valor.
Exatamente.
É só você ir.
É eu aqui. Eu
é dentro, aquele momento
aquele
prazeroso.
Aquele sentimento. Eu só quero transmitir o que eu tô sentindo ao cantar.
Certo.
Só. Eu não ligo se é fama, status...
Ou dinheiro.
Não, eu não me preocupo. Tô falando sério, cara.
Não, eu sei o que você tá falando, porque eu sinto isso.
É também. Amor.
Na hora que a gente, assim... E a responsabilidade maior. Igual eu falo assim, direto, que eu vou apresentar alguma coisa, igual assim, a gente tá aqui e tal. Mas sempre dá um frizinho na barriga. Porque dá. A responsabilidade, eu acho sim, grande. Eu não posso decepcionar o meu povo.
Mas
eu não posso decepcionar
o meu povo. Mandar um beijo pro teu público do Quaresma.
Não, pro meu povo. Tá
aqui, obrigado. Tamo aqui, Léo, Matheus e o Quaresma. Você tá doido.
São os meus melhores presentes. É o povo que me segue, o povo que me acompanha, o povo que me critica. Exatamente. Graças a Deus, são críticas construtivas e aceito todas.
Mas tem que ter pra evoluir, né, Quaresma? A crítica construtiva, ela vem
para
a pessoa evoluir.
Pra evoluir. Não é verdade? A gente tem verdade. Tá nessa evolução constante, né? Léo e Matheus, tá aí.
Se mais não uma pagar, vez agradecendo. Só Deus.
Chama. Só Deus. Agradecer mais uma vez o Danilão. É o escritório da NIA, da Nayara?
Isso. Isso. Manda um abraço pro nosso empresário lá, Rafael Cabral. Não só ele, como o Rodrigo, o tio Luiz e o Marcelão também, que são os nossos empresários lá do interior, entendeu?
Não.
Toda a galera do escritório, o Danilo Gordinho,
do Marna, todo mundo. Manda um abraço pra todos os artistas que fazem parte dessa família, que a NAL é uma família.
É, né?
Ela é uma família.
Isso é o melhor.
Primeira coisa, quando a gente entrou no escritório, o Cabral falou assim pra gente, ó. Esquece rincha, esquece vaidade.
É.
É o seguinte, você cata a tua enxada, amola ela.
Vamos trabalhar.
Faz o teu.
É, isso mesmo.
Você entendeu?
Certo.
Foco. E aqui é uma família.
Isso mesmo, ele falou com essas palavras.
Você entendeu? Então, você já chega lá sendo acolhido de uma forma... Você tá doido.
E o legal também é que quando a gente tava em Ubarana, rapaz, antes da gente vir pra Goiânia, antes sabia que a gente ia fazer parte do escritório.
Tudo,
a gente era fã de um monte do escritório.
Ícaro tá
Gilmar, Alberto Ronaldo, Nayara, o Cava. Aí tem o Panda também, que...
Que é um artista também,
lá do...
novo também, no nosso escritório, né?
No nosso escritório.
Um abraço,
cara, e hoje a gente ser amigo desse pessoal todo, é muito legal,
é
muito
bom,
bacana,
né?
Meu.
Aí quando a gente fica perto do povo, assim, nossa, que é isso?
Que eu tô fazendo aqui,
igual,
mano?
Por exemplo, essa grande artista, que eu quero mandar um beijo pra ela, esse talento. Nayara Azevedo, que representa muito bem o público feminino.
Feminino, demais.
E é um talento extraordinário. Ô, Nayara, um grande beijo.
Beijo, Nayara.
Viu?
Beijo. Tamo junto.
E o Berto Ronaldão também.
Nossa, aquele moleque é demais. O Ícaro Gilmar.
Já tem uma proximidade boa, né, Berto Ronaldo? Graças a Deus, já encontramos muito nesses grandes eventos aí.
Eles são os nossos. Assim, eu falo assim: todos os artistas que estão dentro do escritório são maravilhosos. Talento excepcional, né? Sem comentário sobre isso. Mas o Humberto e o Ronaldo, eles são o nosso exemplo, né, Léo?
É verdade. É,
né? Porque não sei se ele sabe disso, a gente tá falando aqui agora.
Não, mas você tá assistindo, vai ver. Escuta aí, Humberto e Ronaldo.
Eu falo assim, eu não sei se eles sabem desse nosso sentimento que a gente tem.
Certo.
Essa admiração que a gente tem
certo,
por eles, sabe?
Sim.
Só que eles são o nosso espelho, porque toda a carreira do artista, você sabe que não é fácil, né?
Não.
Tem altos e baixos.
É
e eles são batalhador, guerreiros,
são,
né, Léo?
São.
Muita humildade
com
esse cara lá, Quaresma.
Não, conheço, mas
você
são
tá
meus
doido.
Amigos, Humberto e Ronaldo.
Pelo amor de Deus, maravilhoso. Oh, verdade, cara.
Showzaço, são uns caras muito humildes. Humberto, uma serenidade, um cara... Nossa,
são demais.
O Ronaldo também.
O Ronaldo não bebe, não, né? O Ronaldo.
Não, quem bebe é nós.
É bom demais, gosto demais daqueles meninos. Você tá doido.
Rapaz, e um também que a gente passou a pandemia inteira assistindo o Ícaro Gilmar, hoje em dia a gente tá grudado direto junto. Pra nós é um prazer.
Bom, dessa turmada aqui, eu quero vocês três aqui, viu? A Nayara, Azevedo, Humberto e Ronaldo, viu? E o Ícaro Gilmar.
Vocês estão intimados,
o
Plão
também, hein?
Quaresma tá intimando vocês.
Intimados.
Vou falar com o meu empresário Danilo.
O Danilo é tudo.
Danilão, beijo pra você também. Obrigado pela atenção de sempre, viu?
Gordinho faz chover. O Danilo, o apelido dele é Gordinho.
É Gordinho,
ele faz chover no deserto.
Ele faz. Ele é
problemático.
Ele é diferente.
Excepcional. Excepcional. Um profissional excelente e um grande amigo também, que a gente ama ele de paixão.
Nossa, é bom demais, né? Além, assim, do trabalho profissional, quando... Tem que ter amizade. Amizade, tem uns limites de respeito e tal. Aí, na hora profissional, profissional, trabalho, trabalho, amizade
é amizade. E é legal que tem uma hierarquia, né, Quaresma? Eu falo assim, a gente chegou no escritório, assim, é igual a gente falou pra você. Uhum. A gente veio do... Por mais cantar profissionalmente,
certo.
Mas a gente chegou num escritório que é nacional, o sonho de muitos artistas. Está lá na NIA, né?
Igual você falou, é uma família também.
É uma família. Eu quero dizer assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, a gente aprende diariamente... com o Ícaro e o Gilmar, a gente ama eles. Falando assim, tem que marcar uma janta, hein? Não, ele tá de dieta, não pode comer.
Eu vou.
Bora tomar uma
e... Eu vou lá pegar o corotinho.
Hã?
O corotinho que você falou.
Não, é dois corotinhos.
É dois corotinhos.
E só pra resumir aqui, eu falo assim, o Danilo ensina muita gente, né, cara? Bom, ele passa muita experiência pra
gente. Eles estão muitos anos no mercado, lidando sempre com artistas, né? Pra gente é tudo novo, na verdade.
Eles vêm conhecendo.
Eles falam assim, dá aquele puxão de orelha, assim, porque ele quer a evolução, né?
Quer o melhor.
Então isso é muito importante. A gente adora ele, de paixão, Danilo.
Tá certo. Agora vamos partir, então, para os lados que a gente está começando a trabalhar. Como é que está o novo projeto do Léo e Matheus? Como é que tá aí? As músicas novas? Eu tava vendo aqui no YouTube, tá pipocando aí a música com o Bernardo, hein?
Graças
a Deus. Que é isso, hein?
A história do Léo e Matheus começou de uma música que a gente vai cantar, muito polêmica, assim, no Brasil inteiro, graças a Deus.
Verdade,
que chama Sentimento Eclético, uma música forte, um refrão diferente. E logo após, a gente gravou o nosso DVD, que é o Léo e Matheus Até o Talo, foi gravado aqui em Goiânia, com participação do Humberto Ronaldo, Nayara Azevedo, Ícaro Gilmar. Diego Arnaldo não lançou ainda, mas vai lançar.
Mas tem uma brava também, pra lançar também.
Pedrado.
Diego Arnaldo também é outro. Tem uma carreta de voz pra cantar.
Nossa, aquele, ali tem.
Você tá doido. Alô, Diego Arnaldo.
Tamo junto, rapaziada.
Gente, boa demais, mano. Você tá doido.
Nossa, ali canta demais.
E a gente gravou esse projeto aqui em Goiânia, a gente ficou bem feliz. Foi um formato acústico, mas assim, com carrum, com sanfona. E bem a nossa cara, assim, sabe?
Ficou sertanejo bem moderno.
Ficou muito legal, cara. Ficou muito lindo. Agradecer o Fernando Cabral também, irmão do Rafael Cabral lá, que é um responsáveis pelo cenário, entendeu?
Ah, tá, certo.
Cara muito inteligente, maravilhoso. Ó, posso falar um negócio aqui?
Pode.
Ô, Fernando, tem que fumar um paeiro junto, essa é a verdade.
Eu também, eu vou fumar um paeiro também.
Ah, não tem jeito.
Não tem jeito, gente. Cara.
Tomar café e fumar paeiro conta mentira.
Não, tem tremião, não.
Não tem tremião, não. E não é que não é conta mentira, nós dá uma aumentadinha ali, faz um negocinho aqui pra ter um charme na história.
É,
né? Não adianta contar só por contar, né?
É aquele cigarrinho, tchau, tchau, tchau. E como é que é essa música aí com o Humberto Ronaldo?
Rapaz, tá essa música a gente gravou.
Trabalho, vocês estão trabalhando
agora?
Agora
é de trabalho.
É de trabalho agora, se chama Bobão.
Bobão.
É Bobão.
Bora cantar?
Chama.
Então chama.
Chama!
Ó, Quinejo, é Matheus, Parema. Assim, ó. Um pouquinho pra frente.
Eu sei que é exagero o que ela faz. Com ela a paciência nunca é demais. Pede mó tempão na academia, mas come igual leão naqueles dias. O armário dela tá sempre lotado e ela diz que tá sem opção. Sempre que ela sai comprar um sapato, extrapola na fatura do cartão. Mas olha esse sorriso quando ela te vê, tá reclamando de barriga cheia. Se a saia dela é curta, se o decote abusa, ela se maquia. Vem, ela se arruma pra você, seu bobão. E daí se ela chama atenção, ela se arruma pra você, só você não vê que tem essa menina na mão. Ela se arruma pra você, seu bobão. E daí se ela chama atenção, ela se arruma pra você, só você não vê que tem essa menina na mão. E o povo tá de carro enquanto cê pilota um avião. Enquanto cê pilota um avião, pam parará,
Matheus ao vivo no Toque.
Que isso, cara, que banda boa.
Boa demais, aquela, né?
No começo da entrevista eu falei que você, na hora que tava passando o som, e eu vou fazer vocês cantar, pedirem, claro, não é mandar, né? Eu não vou mandar aqui, não.
Aqui
não,
mas
você manda, sim.
Aqui
você
manda.
Desse tamanhozinho?
A única coisa que eu vou pedir pra você, encarecidamente, por favor, Deus abençoe, em nome de Jesus, é tomar um café.
Ah! Aí, dona Rora, o povo gostou do café. Agora,
bom demais, ainda mais
um
que é de graça,
pra você agora. Eu te falar, aí aquela hora vocês estavam cantando, e no DVD de vocês tem uma Canaiara? Vocês gravaram com as participações?
Tem.
Faz
tem.
Um pedacinho.
Da Nayara,
de...
é.
Um pedacinho. Vou
fazer pra vocês isso, ó. Nayara Azevedo, Léo e Matheus, chamada de vídeo, vem.
Eu ligo mesmo, faz chamada de vídeo, pra confirmar se cê tava mesmo dormindo. Se tá online eu já vou logo perguntando, com quem é que você tá conversando? Eu ligo mesmo, faz chamada de vídeo, eu fiscalizo as fotos que cê tá curtindo. Acho melhor você já ir se acostumando. Ciúmes é só minha forma de dizer te amo.
Aí, Matheus Aéreas é vendo
aí, você falou, o café chegou.
Rapaz do céu. A gente... Nós é suspeito de falar, né?
Tem mais gente aqui. Cadê? Tem o governo Ronaldo, vocês já cantaram? Com...
Ícaro e Gilmar.
Vamos fazer um refrãozinho aqui.
Rapaz, a história dessa música aqui é...
Posso falar dela?
Pode, pode.
Conta a história.
Eu vou dar um...
O bom é a história dos trem, né?
Eu vou dar um exemplo aqui. Mal Quaresma, ele vai ser o personagem. Isso. O protagonista. Vai ser o protagonista. Assim, ó. Eu... Pode falar, Quaresma.
E eu sou bom pra fazer isso. Pode falar.
Você vai... Tem a cara de ator. Né?
É. Mentiroso igual nós, isso é vergonha.
Eu acho que esse cara já foi de Barana Vermelha também. No fundo, eu acho.
Ele parece um galo, né?
Parece.
Quem que é esse galo?
O galo que vende café lá de Bonifácio.
Agora vende bebida o galo.
Ué, então... Ué, mudou?
Mas eles cantam também, ele tem uma dupla.
Jonas é de Braga. Manda um abraço, Jonas é de Braga, nosso bem amigo. Sim. Canta demais também, os meninos demais. Gente,
ele parece comigo?
Parece,
né?
Mas tem uma diferença.
Só tem uma coisa.
Só uma diferença.
É.
Você tem cabelo, ele não tem, né?
Ah, é nada, é no zero, ele é no zero.
Ele é mais liso que essa cipires da China aqui, ó. Não, mas parece, sério mesmo.
É carequinha.
Mas parece mesmo, o tamanho de tudo.
Tudo,
é o galo?
Bombadão, igual você, assim, sabe? Brincadeira, Quaresma, deixa que eu saiba. Mas parece demais, viu, Quaresma?
Eu sei.
Você malha, Quaresma?
Todos os dias. Um copo.
Aqui, ó. Chama.
Upa, chama.
Gente do céu. Voltando no assunto da música, né?
Ah, verdade.
Ainda tava lá na música. O papo é tão bom, aqui gente. Vai... Que a gente vai entreter.
Vem pra cá, né?
Lembrando que é 3 horas de programa hoje. Não quer nem saber, né?
Não. Hoje é nós.
Então, Quaresma, é o seguinte. Vamos supor. Você tá casado com uma mulher maravilhosa, excepcional, que te completa, mãe de seus filhos. Aí, infelizmente, nós homens... nós somos mais falhos do que as mulheres. É. Vamos ser sinceros, né?
Instinto animal.
Fazer o quê, né? Faz parte do ser, né? Aí você pega e trai a sua esposa com a melhor amiga dela. Entendeu? Aí o que você faz?
Aí é problema.
Aí você se arrepende amargamente, porque ela é uma sua amiga, a sua... Porque a mulher, ela é um todo numa palavra só, né, esposa? Eu quero dizer assim, ó. Amiga,
companheira, esposa, parceira,
amante, namorada, né, Léo?
Sim.
Tudo isso, né? Aí, resumindo, aí você vai pra um lugar assim, vocês terminam o relacionamento e tal, você ficou muito mal. Você vai pra um lugar numa montanha assim, você chega lá, você ajoelha, aí você fala assim pra Deus, assim, Deus, esse fardo, quem tem que levar sou eu.
Passa a dor dela pra mim.
Passa a dor dela pra mim. Fui eu que fiz a merda, deixa aqui, eu sofro sozinho. Como se fosse uma oração, cara.
Como se fosse uma oração. Vamos dar uma
pedada. Só antes, de quem que é essa música?
Essa música é
a composição do nosso amigo do Vitor, da dupla Vitor Luan.
Tem do Dom, do Mateuzinho.
E do João Gustavo também.
Irmão da Marília.
Irmão da Marília Mendonça.
É. Ah, certo.
Vamos, rapaz, chama então... Passa a dor dela pra mim. O cara pediu pra Deus passar a dor pra mim.
Passa esse fardo pra mim. Quem tem que levar
ele
sou
que
eu.
Errou.
É oração.
A culpa é minha.
Essa é a participação do Ícaro Gilmar.
Léo e Mateus.
Chama.
Ô, Quaresma!
Assim, ó.
Esse fardo quem tem que levar sou eu. Eu já pedi tanto pra Deus. Cuida dela, acalma o coração dela. Cuida dela, enxugue as lágrimas dela. Fui eu que fiz, fui eu que errei e até amei, mas eu não respeitei. E antes de dizer amém, passa a dor dela pra mim. Fui eu que fiz a merda, deixa que eu sofro sozinho. Passa a dor dela pra mim. E eu que traí, eu que iludi, só passa a dor dela pra mim. Passa a dor dela pra mim. E eu que traí, eu que iludi, só passa a dor dela pra mim. Léo e Matheus,
Ícaro e Gilmar.
Rapaz,
essa moda, moda tem... Uma moda décimo litro de pinga lá em casa é sucesso demais. Pô,
tem... Um letro não dá.
Eu tenho que confessar um trem aqui.
Rapaz, que música maravilhosa, hein?
Tem uma hora que dá uma subida no tom, que dá uma amargada na garganta aqui, porque... Não, agora tô falando sério. Não é porque eu fiz isso.
Também já fiz.
Eu praticamente, eu acho que eu perdi a mulher da minha vida por causa de um erro meu, entendeu? Sim. E juntamente com ela, eu perdendo ela, perdi a pessoa que eu mais amo, que é a minha filha, entendeu? Rapaz, deu uma travada na garganta aqui. Verdade, velho.
Mas coração, acontece, véio. Relacionamento é
você
um...
Você tá doido.
É um trem que...
Mas eu sou humano.
Você deseja pro outro, você não quer, nossa, não.
Eu sou humano.
Não, eu não é, Quaresma? Também já passei por isso. E é doido, hein?
Você tá doido.
E já é, levou chifre, Quaresma?
Hã?
Já levou chifre?
Ah, já, né?
Eu levei chifre uma vez só, gente.
Então, mas já.
Eu levei chifre uma vez só, depois nunca mais parei.
Nunca mais parei.
Agora história de chifre tem esse caboclo, que depois não é conta.
Tinha passado.
Não, mas esse trem de chifre é complicado demais. Eu queria saber uma coisa. Como é que é essa história... De... Quem que subiu na casa, em cima da casa aí?
Ô, Gordinho, rapaz, você tá lascado comigo.
Não, me mandaram uma mensagem aqui, falou assim, ó...
Já vai conversar, Gordinho, fica tranquilo.
Você ia trocar as teias da casa?
Não, rapaz, nem se fosse. Rapaz, que é o seguinte, é igual eu falei, né? Diz a história que chifre trocado não dói, né? Chumbo trocado, né?
Dói demais, mais
dói,
que...
Dói, sim,
dói,
sim, dói
mais que trocado. Dói.
Rapaz do céu, como, por onde eu vou começar? Resumo. Enfim, eu dormi em cima do teatro sondando uma mulher...
Dormiu?
Não, praticamente dormi, moço. Era, fiquei das 2 horas da manhã até 5 horas da manhã esperando a mulher chegar, pra ver se chegava só a gente. Chegou com outro caboclo.
Em cima da casa dela?
Ah, tô falando sério, verdade.
Tava frio?
Ah, e eu tava de chinela havaiana, bermuda, e assim, tremendo.
Certo? Lá em São Paulo?
Lá no interior.
Lá no São Paulo?
Lá no interior. E eu fiz isso.
Mesmo, pai?
Rapaz, me arrependo de ter feito isso hoje, hein?
Mas hoje arrependo. Mas no dia você tava muito apaixonado, você não lembra?
Rapaz, eu vou falar um trem pra você. O tal da paixão é um trem muito bom, maravilhoso. Só que ele acaba deixando a gente cego, às vezes.
É.
Mas eu tinha que levar aquele chifre, sabe por quê?
Pra você aprender.
Porque eu fui cagado. Eu errei, ué? Eu errei.
Igual a música falou.
É. É, ué. Igual a música falou. É verdade isso aí mesmo.
É, ué.
Deus é pai.
Mas era namorado ou mulher?
Não,
a esposa?
Era
namorado.
A namorada. A namorada.
É o seu, rapaz, você subiu...
Não, isso é um sábado maior.
Eu sou... Não, eu era.
Não, Coreia, isso é um sábado maior.
A maior que eu podia.
Aí ela chegou com o caboclo.
Conta.
Aí ela chegou com o caboclo.
E tava com o cara.
Chegou, rapaz, na hora que eu vi. Na hora que eu vi, eu não sabia se eu descia, arrumava um rolo com o cara. Eu não sabia
se... Eu brigava.
Eu não sabia se eu engolia o choro, eu não sabia se eu pulava de ponta cabeça do telhado.
Nossa.
Falei, moço... Falei assim.
Olha, não é desejar pra ninguém isso, não.
Não, não pode, não. Nem pro pior inimigo.
Nem pro pior inimigo.
Aí na hora eu falei, Deus, me dá uma sabedoria pra mim sair disso aqui tranquilo.
Nossa.
E adivinha que teatro que era?
Ternite.
Acertou, miserável.
Eu já subi também. Não, nesse
pedaço,
eu já subi
mais. Que nejo.
É, mas que
verdade, cara.
É que trem quebra numa facilidade.
E casquinha de ovo, não é daquela grossa, não.
É a da menorzinha.
E aí entraram pra casa e pra mim sair. Eu liguei pra sua mãe. Ia pensar que é um gato, mas que gato pesado, sabe? Você entendeu?
Ah, tá, é isso?
Ah, pai, pulei do outro lado lá, tinha um carrapicheiraiado do cacete lá.
Nossa!
Peguei descendo, nunca mais fui dar essa mulher na minha vida. Aí aprendi, depois daquele dia aprendi. Não, jamais.
Nem falou que você tava lá?
Não.
Mas ela te viu, não, né?
Não,
ninguém te viu.
O pai é igual o Batman, andando no escuro, igual um morcego.
Pé de pano.
Não, chasca.
Não, você que já foi namorada dele no interior de São Paulo, ó.
Ó, fala inglês. Little bit of chance, mano.
Eu sou bom é pra pular um muro.
Cê é?
Ih, ratinho.
Rapaz, não existe Artura, não,
mano,
né?
Nem cachorro me vendo.
Moço, às vezes já aconteceu da gente, situação de pular um muro, você passar perto do muro e falar, eu pulei isso aí, essa altura. Mas na hora do medo, na hora da precisão,
moço, eu falo pra você, num caso de Cornolândia, igual eu tomei,
Cornolândia, bom.
Você nem liga, cara, com a altura de muro. Você fica. Pode ter muro, pode ter espinho, pode ter prego, pode ter rojão, cachorro. Você fica tão fissurado assim.
Fica, você sobe.
Ave Maria, misericórdia.
15 metros de muro que eu pulo. Fácil. Nem machuco. Nunca quebrar uma perna.
Rapaz, como... E se passar lá de novo falando, eu pulei isso aí, mas
eu pulei.
Não, porque o homem é bonzão.
O muro é baixinho pra mim.
O homem é bonzão, né? O homem fala assim, ah, eu sou fodão. Ah, é, porque eu sou garanhão. Não, que a mulher guarda uma gaia nele.
Acabou o homem.
Você é louco, moço.
Tá do chifre é ruim demais.
Você é doido.
Senhora, agradecer doido. A responsável pelo café, maravilhoso.
É a
Vânia. Tem que, é a Vaninha.
Tem que ver muito. Tem que ver muito.
Vânia é um espetáculo. É a maior do Brasil.
Trouxe um salgadinho pra nós, refrigerante, café.
Não,
foi recepcionar a loja.
Não só ela, como toda a equipe,
toda
a
equipe,
né, você tá
doido. Os meninos aqui, da câmera aí, aqui. Todo mundo, obrigado, viu?
É igual, vocês são dupla sertaneja. Vocês têm uma banda.
Sim.
Vocês precisam do violeiro, sim. Do sanfoneiro. Sim. Eu tenho essa equipe aqui.
A gente Vânia, não é sozinho, né? Não consegue Marluxo, fazer nada
Rafael,
sozinho.
Né? William. Essa galera aí que bota eu pra andar mesmo.
É verdade.
Eu agradeço eles.
É uma família, sim, né, Quaresma? É uma família que...
E é onde faz acontecer. A gente nunca consegue fazer nada sozinho nessa
vida. Nada sozinho. A gente sempre... Meus queridos, eu queria saber das influências musicais de vocês dois. Tipo assim, quem que vocês gostam de escutar? Quem que você inspirou pra começar a cantar?
Pode começar, você. Cara, como eu comecei antes que o Matheus na música, na minha época... Não tinha muito esse sertanejo do Jorge, do... Foi mais
ainda,
ou menos na época...
Era a época do Leonardo, aquela...
Não, foi um pouquinho depois, que eu não sou tão velho assim também. Foi na época do Zé Henrique Gabriel. Nossa, gosto demais daquela dupla agora com nova formação, né?
Guilherme Santiago.
É então época. Foi minha época quando eu entrei na música, assim.
Certo.
Eu entrei, assim, até um pouquinho antes, mas não como cantor. Eu tocava em banda e tal. Aí, como cantor, foi Guilherme Santiago... Zé e Gabriel, essa foi minha inspiração. Edson Hudson na época também.
O Bruno também, né?
Bruno Marrone.
O Bruno saiu dessa época.
Mas assim, o sertanejo novo, a gente é muito grato, assim. Os pioneiros que começou, João Bosco e Vinícius, né? Que vem modernizando.
Verdade.
As minhas foram essas, mas eu gosto de tudo. Tudo que é bom e coisa boa, não interessa se é sertanejo. Todos os gêneros eu gosto demais, graças a Deus.
E você, companheiro?
Eu... Você já viu aquela música lá, Entrei de Gaiato no Navio?
Entrei de Gaiato, caí de paraquedas e tal.
Verdade, cara. Mas eu vou falar das minhas referências depois, vou contar essa história pra você.
Sim.
O meu ídolo no sertanejo é o Jorge.
O Jorge.
Eu tenho o Jorge como uma referência, assim, referência maior. Lógico, todos esses artistas que o Léo comentou aqui.
Respeitando, né?
Eu adoro, lógico, de paixão. Lógico. Estou falando de referência. O que me motivou a cantar, o Jorge ou o Cristiano Araújo?
Nossa.
Depois eu vou te contar um sonho, tá? Ixi, mas nós temos... Não é,
nossa,
não é
vai ser três horas de programa
hoje.
Não,
hoje é nóis.
Verdade,
é
cara. Jorge e o Cristiano Araújo são as minhas referências.
Mesmo?
De verdade, muito. Demais.
O Jorge é magnífico, né, cara? Um artista magnífico.
Ele é muito completo, né?
Dizem...
E o Cristiano, só te cortando, se ele tivesse vivo hoje em dia, ele seria o número um, com certeza, em termos de cantor solo.
Também.
Ele era muito completo, né?
Eu também acho que ele seria o
número. Ali era ser humano demais.
Respeitando todos os artistas, com certeza. Né?
Ali também era magnífico. Grande, grande. E aí, as duas referências suas, você teve um sonho com ele?
Eu tive, ó. Eu teve uma época que eu morei em Curitiba, né?
Uhum.
Aí eu trabalhava com um pintor de parede. Eu era pintor de parede. Por isso que eu falei pra você que eu entrei de gaiato na música, né? Sim, já gostava de cantar, brincava, mas nunca fui pro lado profissional. Aí, rapaz, teve uma noite que eu sonhei lá, que eu tava numa obra, assim, com a carriola. Eu até contar pro Felipe esse dia lá no estúdio do Blender, mandar um abraço pro nosso sócio, produtor Blender Mike, pro Jenner também. A gente ama ele de paixão, ele cai essa galera lá.
Obrigado.
E aí, rapaz, tava assim, aí eu ia passar mais corrida numa parede, isso daí, juro por tudo, que é pela minha carreira, pela minha filha, tudo que eu tô falando pra você agora aqui. Aí ele apareceu no meio da obra, assim, com outro cara que eu nunca vi na minha vida, e falou pra mim assim... Ou vai cantar que vai dar certo. Eu nem pensava em cantar.
Que é isso, cara?
Juro pela
minha... Ele me contou desse jeito.
Pela minha filha. Pela minha vida, eu te juro.
Rapaz,
pela minha vida. Eu trabalhava de pintor. Eu trabalhava com
pintor. Sonho apareceu pra você.
Apareceu pra mim. Falou, vai cantar que vai dar certo. Te juro, cara. Juro de verdade.
Não, eu acredito.
E só cortando ele, hoje em dia a gente estando em Goiânia, a gente é do mesmo produtor que sempre produziu ele, que andava junto com ele. Esse dia a gente foi ensaiar no primeiro estúdio, que o Cristiano ensaiava, e a gente começou a contar disso, sentia uma energia assim, então, tipo, um exemplo, como se ele estivesse ali, inexplicável, cara, de verdade.
Mesmo, cara. Que é isso? Olha que
complementando
coisa,
o que eu tava dizendo, aí ele falou pra mim, falei, aí eu, um sonho eu não respondi, ele só falou isso aí pra mim umas duas, três vezes, aí ele sumiu do sonho.
Ah.
Contei pra minha ex, ela falou assim,
cantar.
Ué, tô falando pra você, um sonho que eu tive. Aí eu trabalho pra um cara. Aí esse cara fala pra mim assim, fala piá em Curitiba, né? Ô, piazão, Você não vai cantar, Piazão, com essa voz bonita que você tem, vai ficar lixando parede aí pra minha vida inteira? Falei, não, Mondi, eu vou trabalhar pra mim. Falei, eu vou ter minha empresa, vou trabalhar pra mim. Ele falou, não, Pia, vai cantar. Aí, beleza. Aí saí da pintura e fui fazer um curso de vigilante. Fiz o curso de vigilante, aí nos intervalos eu ficava cantando, brincando com um cara que ia fazer segunda. Falou, Pia, vai cantar, Pia, larga a mão de ficar atrás de vídeo de segurança. Não menosprezando a classe, jamais.
Não, não, não.
É. Ele fala assim, porque ele gostou.
Ele mesmo falando e te incentivando.
Ah,
sim,
você conheceu ele, né?
É, sim.
Lembra, você sabe, né? Aí eu peguei e falei assim, eu vou cantar. Aí eu larguei... Aí já tava separado da mulher em Curitiba, né?
Uhum.
E eu voltei pro interior. Voltei pro interior, encontrei um antigo parceiro meu que eu ia na igreja lá com ele. Ô, vamos cantar, vamos cantar. Comecei a quebrar a cara nos botecos, fui aprendendo. Até hoje não aprendi.
Não, mas sua voz é linda. Você
tô brincando,
tá
doido, eu tô enchendo o saco. É isso, mano.
Foi bom essa. Aprendendo. Até hoje não aprendi. Ô, gente, não tem nada de bebida alcoólica, não. É água, viu? Que não tá emocionado mesmo de estar aqui no
Talk Nerd. Água e café.
E aconteceu isso aí comigo, ô Quaresma. Eu sou muito sensitivo, cara. E aí aconteceu isso aí comigo. Aí eu... Às vezes, tem pessoa que eu conto, não vai acreditar, mãe. Eu não ia jurar pela minha filha, pela carreira que envolve o sonho dele, um sonho que fosse...
Você tem um presente, que é uma... Você tem uma filha, cara?
Tem uma filha.
Que coisa boa, hein?
Minha filha é minha vida, cara.
É lógico.
Por isso que eu quase chorei na que eu tava cantando aquela música lá, entendeu?
Ah, tá.
Não fui eu que fiz a música.
Como é que é o nome dela?
Chama Lívia Vitória.
Que lindo nome, hein?
O Léo também tem uma filha maravilhosa.
Maria Eduarda.
Tenta mesmo?
Pai
te ama.
Livinho, o pai te ama, tá?
Os dois de menina.
É, as duas.
Oh,
você
meu
bem,
Jesus, elas tão lindas.
Deus,
as duas moram no interior de São Paulo. Sempre que dá, a gente vai pra lá.
Vai pra lá.
Pra
tá ver certo. Ver as princesinhas, assim, né?
Os minha presentes. Vida, meu tudo.
É bom demais.
Sabe por que eu falo que elas são nosso tudo? Porque ele já não tem mais pai e mãe, nem eu. Certo. Morreu. Entendeu? Então, um ser que fala a palavra pro seu pai.
Nossa, é um prazer, né? É gratificante demais.
Tá eu também não tenho meu pai e ele falava pra mim, né? Tipo, a melhor coisa, minha vida, você, a melhor coisa, filho e tal. Ele falava isso constantemente.
Falava pra você, Coré?
Aí eu perdi ele já tem uns 10 anos, mas é a memória que a gente tem, né?
Conselheiro,
né?
Companheiro. É detalhes que a gente lembra.
Hoje, graças a Deus, tem a minha mamãezinha linda.
Graças a Deus, que bom.
Aproveita, viu, Coré?
É bom.
Porque eu falo pra você, faz falta você falar...
Faz falta.
A palavra mãe.
Um polo de verdade, né?
Você tá...
E outra, mãe não tem essa não, né? Aconteça o que acontecer, pode voltar lá que vai ser sempre amparado, né?
A chinela canta, mas o carinho
não tem igual.
Beijo, mamãe. Dona Bete Quaresma.
Ô, Dona Bete Quaresma, prazer.
Qualquer dia nós vamos almoçar ou jantar na casa da senhora de graça.
Ó, e pode fazer moela, pé de frango, língua de vaca, não tem frescura não, viu?
É só
roupinha só, Quaresma. Come de tudo, tomar café. E contar mentira.
Contar mentira, vai de brinde, Dona Bete.
Ei, mas vocês dois também. Ó, queria falar aqui, meu gente. A aura desses dois meninos são muito gostosos. Vocês são muito verdadeiros.
Que
é bom, isso é
obrigado.
Muito bom.
E olha, a gente, igual o Matheus falou, a gente jura pela nossa carreira que não tem nada de mentira aqui, não.
Não,
nós somos isso aqui nos stories.
A sua voz é de uma serenidade, assim, gostosa de escutar.
Firmeza,
o dueto,
né?
De vocês ficaram muito bom.
Agora eu te pergunto. Vou fazer uma pergunta pra você, eu vou te entrevistar agora.
Fica à vontade.
De frente com o Quaresma.
Hoje eu converso com ele, Quaresma. Não, agora falando sério, Quaresma. Isso é brincadeira. Tem pessoas que, respeitando todas as religiões, mas como que Deus não existe? O cara que catou lixo, traz um caminhão, igual eu catava lixo. Caminhão. Aqueles caminhão, igual tem aqui em Goiânia.
Lixeiro,
né? Já fui gari. Catei minduim, feijão, trabalhei na roça. Sou filho adotivo, já perdi pai e mãe. Eu quero dizer assim, como que Deus me colocou nesse caminho?
É
Deus, cara.
Aonde você está hoje?
Estou respondendo ao seu elogio.
Não, entendi.
É Deus, eu não sei te explicar.
Eu não sei te falar, Deus.
Eu não sei me expressar. Não sei.
Não tem jeito, né?
Entendeu?
Não, é igual eu também, às vezes eu fico pensando assim, gente do céu, o que eu estou fazendo aqui?
Deus colocou a gente aqui. Tinha tantas pessoas para estar aqui.
Isso aqui também para mim, né? Está num programa
desse. Com certeza,
você faz muito bem. Você faz.
Porque, igual eu falei, eu faço leilões também. Às vezes eu estou lá à frente, assim, Falei, gente do céu, o que, que é isso?
O dom que a gente tem, que Deus nos presenteou, né, por esse dom.
E quando o trem vem, você tem que dar o melhor de si. E você já
parabéns, mostra. Você é maravilhoso, cara.
É bom demais, cara. Eu fico feliz.
É natural a forma de você entrevistar, entendeu?
É, é bom, né?
Não é robótico, né? É natural.
É profissional, é tudo mesmo. Bom.
É que nós deixamos os convidados à vontade, porque... É, a entrevista é isso aí, é que, na verdade, quem tem que contar a história é vocês, não é eu não. Eu só tenho que perguntar, e vocês que falam.
Hoje eu entrevisto o Quaresma.
Hoje eu entrevisto o Quaresma. Eu tô aqui,
mas bom, é demais. Bom demais, a gente tá muito feliz de estar aqui.
É bom,
pra gente tá de estar mostrando pra todo mundo do Talk Ninja aí, pra gente é excelente, tá?
É maravilhoso. É bom, é bom. E a turma do Talk Ninja é firme com a gente.
É bom demais,
não
é?
Nosso público aí, sempre firme com a gente.
Ô, gente, ó, não vai brigar com nós.
Segue a gente no Instagram, arroba
Mateus. Fala nas redes sociais de vocês, por favor.
Arroba Léo e Matheus Oficial, Matheus com TH.
Léo, no Instagram, quando fala Instagram...
Já é o arroba. Eu tenho costume de falar arroba Léo e Matheus Oficial. Ué.
Segue nós lá, gente.
É arroba.
No YouTube, Spotify, tem um DVD.
Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações. E você vai curtir e se divertir.
Isso aí.
Essa foi boa. Eu mexo com arroba, porque eu mexo com leilão, tem que pesar os boi. Aí eu chego aqui no programa, tem que falar dos arroba por causa dos preços dos programas.
Você mexe com leilão?
Mesmo com leilão, faço leilão, ué.
Oi,
e vendedor de boi.
Rapaz, eu tava pensando, eu falei pro Léo assim que...
Leiloeiro.
É mesmo?
É.
Então, ó, quando eu tiver um dinheiro, eu falo por mim, porque é um negócio que eu tenho vontade. Que eu vou comprar um...
Gado.
Vou.
Compra mesmo, compra, é um negócio, melhor. É investimento, é um agro, né, é verdade? Negócio. Agro, é. Pecuária.
Quaresma, tem nenhum sobrando pra nós já ir mexendo, mesmo
tem,
que não é nosso?
Tem.
Não é pra fazer leilão do boi que não é nosso.
Não é nosso. Não, não, não,
empresa,
não, ninguém precisa saber, ué.
É, agropecuária Léo e Matheus.
Né?
Não. Agropecuária LM.
LM, pode ser LM. É. É, fica bonitinho, faz uma viola.
Mas não é de cigarro, não, que LM não existe mais, não. É verdade, Coreia?
É verdade. Ô, e quando você está de boa, assim, quando você está nas reservinhas, assim, o que vocês gostam de cantar, assim? As...
Moço.
Mas, fora as modas de vocês, as músicas de vocês, sim, são lindas e maravilhosas.
Obrigado.
Que modas boas.
Só pegando o gancho, nosso CVD, ele tem uma parte... É,
de modão.
Isso, é, regravações.
As regravações. É isso que eu queria escutar.
De várias músicas, eu e o Matheus, quando a gente sentou, o Rafael Cabral falou, ó, escolhe as regravações que eu vou pegar firme no, nas inéditas, deixa comigo. Aí pegamos, douramos o pau nas regravações, aí a gente gravou bastante música boa. Bastante moda
bastante
boa.
Bastante moda boa.
E os modão que vocês gostam aí? Sapé. Que tá no DVD? Pode ser que tá no DVD? Vai.
Pode ser o modão?
Pode.
Pra você, como é que você fala?
Deixa comigo. Deixa eu só arrumar as orbas aqui que tá parecendo um rego do pai.
O negócio de programa é arregaçado, assim mesmo que vai ficar à vontade, né?
É,
o negócio ficar certinho, eu não gosto, não.
Se quiser mais café, tem?
Produção!
Bora. Um abraço no seu dono.
Um abraço no Sampaio.
Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Uma tonzada caindo no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com uma...
Levanta o copo de cachaça e canta, vai.
Vestido de seda, o seu manequim também te deixou ali no cantinho. Não tem mais valor se não ter aquela que tanto te usou. Eu também não faço de um trapo humano sem minha querida usar e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor.
Lasque!
Vontade de tomar uma pinga, tô de ressaca.
Tem outro modão aí?
Tem demais.
Pode ser. Esse tá no DVD?
Tá no DVD.
Esse tá no DVD. E essa história, teve uma vez que a gente tava na garagem de casa lá, quando a gente jogava bola ainda. E o meu finado pai tava eu e o Matheus com violão, você lembra disso? É. Mas ele não cantava profissional, eu... Tocava em banda.
Cantava profissional, né? Você era mulher, cantava profissional.
Não, mas eu já tocava em banda.
Banda.
Eu já comecei a tocar na banda de Mills do Forró, já tocava em banda.
Esse cara tem 900 anos, esse cara tem... Não é verdade, começou desde novinho.
Desde 11, 12 anos a gente teve um grupinho de pagode e tal.
Ele é muito instrumentista.
Aí meu pai falou assim...
De tudo, você imagina.
Por que vocês não montam uma dupla?
Só não paga ninguém.
Mentira, não paga porque não tem dinheiro, gente, mas um dia eu vou pagar. Aí meu pai falou, vocês não montam uma dupla? entrou aqui e saiu aqui. Dois moleques, vai montar dupla. Olha quantos anos passou e a gente tava cantando essa música aqui, ó. Não é mentira, é verdade.
Quanto há muitos anos fui aprisionado nessa cela fria. O segundo andar da penitenciária, lá da rua eu vi. Quando o jardineiro plantava o ipê, ao correr dos dias, ele foi crescendo e ganhando vida, enquanto eu sofria. Meu ipê florido, junto à minha cela, hoje tem janela. Só uma indiferença há entre nós agora. Aqui dentro as noites não tem mais aurora. E quando a claridade tem você lá fora.
Aí é música de verdade.
Aí é
bom.
Deus me livre.
Agora eu queria fazer uma pergunta. Agora quem vai falar são vocês. Eu queria que o Léo falasse do Matheus e o Matheus falasse do
Léo. O Matheus, cara, é um cara sensacional, que eu amo. É um irmão meu, é um irmão.
Ixi, quando o cara começa a falar assim, ele vai falar mal.
Não.
Produção, eu café! Não...
Qual que é o café mesmo?
Meu Deus do céu. Depois eu vou contar do apelido. E, rapaz, ele é um cara que eu não conheço um coração melhor que o dele. Eu aprendi, eu não tenho vergonha de falar, a dar as coisas para as pessoas na rua.
Ô, pera um minutinho, vai falar mal, deixa eu falar mal.
Ele tem um coração que ele tira dele para dar pros outros. Só que é um cara de uma personalidade diferente da minha.
É muito forte minha personalidade.
E eu fui obrigado a entender, a aceitar e sou obrigado a todos os dias.
Aguentar. Você tá certa.
É, mas no sentido assim, não é um cara maldoso, não é um cara... É o jeito dele.
Jeito tem o jeito dele.
Como eu tenho minhas falhas também, que ele vai falar a partir de agora!
Não, sabe o que acontece? Só dando... Vou falar igual ele fala, pegando o gancho. Eu sou muito sistemático, cara. Não sei se é porque eu sou filho adotivo, igual eu falei pra você. Meu pai e minha mãe que eu perdi são meus pais que me adotaram.
Certo.
E fui criado com dois velhos. Velho que eu falo assim, bem de idade, né? Cresci numa dificuldade muito grande. Então, aprendi os negócios tem que ser assim, tem que ser assim. Vamos supor, se eu chegasse na casa dos outros e abrir a geladeira, minha mãe me dava um pé do ouvido. Ou se eu catar, tomar um café e fazer assim. Ó, você não pegou aqui? Põe aqui. Aí você vai lá e lava. Uhum. Você entendeu? Eu quero dizer assim, que eu sou muito sistemático, agora as coisas muito certo. Então
a já é do teu signo também, assim, perfeccionista, então vem tudo, né?
Junta muito. Junta,
é. E eu quero dizer assim que eu, por mais que eu não tenha o sangue deles, mas
o jeito, a criação, né?
Eu cresci sendo assim, entendeu? É. Uhum. Vendo dois velhinhos assim, sendo tudo certo. Então eu sou muito sistemático, só que às vezes a gente tem que ser político e maleável.
É.
Você entendeu?
Na maioria das vezes, né?
É. Não é verdade? Ainda mais no meio que a gente vive.
No meio artístico.
Não é verdade? É. Político não é ser falso. É
apenas... Saber sair da situação, né? Contorno, contorno, galei.
O jogo de saia, né? Aquele
jogo de cintura.
Você não ofender a pessoa, às vezes falar a verdade, mas tem que...
Sim. Entendi, agora, entendi. Falando do Léo, Quaresma, é um moleque muito bom, que não tem um pingo de maldade. Às vezes eu me sinto até mal, que eu sou muito chuco. Eu falo assim, não tem vergonha de falar, eu falo mesmo. Pego muito no pé dele. Certo. Só que se eu pego no pé dele, porque eu quero o bem dele.
Sim.
Você entendeu? Eu não quero o mal dele. Mas a gente mora junto. Vamos supor. Ô, Cupim. Fala Cupim, né? Ô, Léo.
Ele é o vermelho.
Ô, Cupim. Você não limpou o fogão, moço. Vai limpar aquele fogão. Não, daqui a pouco eu limpo. Vou fumar um paeiro agora. Deita no sofá. Rapaz, eu como todas as cutículas da unha. Só que eu tenho que entender que ele foi criado assim pelos pais dele e eu tenho um jeito. Você entendeu? Então a gente vai se moldando.
E morar junto não é fácil, não é pra qualquer um.
Vocês moram juntos? Vocês dois moram.
Mora junto.
Mas não tem nada de relação não, viu, gente?
Não.
A relação não. Que tem é adulto.
É,
adulto.
É,
mas ele é um moleque maravilhoso, muito humilde. inteligente demais, preguiçoso.
Preguiçoso.
Não, mas é que eu falei pra você, a qualidade dele é maior com... Muito
a gente tem que aprender a conviver com os defeitos. O jeito... Não é nem defeito, é... Você foi criado de um jeito e eu de outro. Então, a gente tem que passar...
Defeito todo mundo tem. Mas, se a gente for olhar os defeitos das pessoas, a gente não é amigo de ninguém.
Não, mas até ele morrer, eu vou educar ele.
É por isso que eu gosto de ver... Por isso que eu gosto de aceitar mais as qualidades.
Exatamente.
É fácil só ver defeito. Ah, você fez isso, você fez aquilo.
Mas vamos pôr na balança. É mais qualidade ou mais defeito? É verdade.
Não, ele é tão bom que às vezes ele chega a ser burro. Não, eu tô falando no bom sentido, assim. Não falando que ele é burro de inteligência. Mas eu falo assim... Dusou passar a perna nele.
Certo.
Deu ver, entendeu? O Barana encarnando, deu ver.
Mandar um abraço pra todo mundo de Barana.
Barana, tamo junto.
É, pô,
alô, Tony do Vale, Netão, Oreia, Miro, Marlene.
Ô, Creu, Sofia.
Creu, todo mundo.
Tamo junto.
É bom demais.
Obrigado.
É bom demais, é isso aí, cara. É um aprendendo com o outro cada dia, né?
E sobre a dupla, assim, o que, que vocês têm pra falar, assim, da experiência que vocês tiveram até hoje?
Cara,
Léo e Matheus, chegar até aqui, tipo assim, que...
Olha, é uns negócios que... Moço, você é doido.
Aí os dois...
Que não dá pra acreditar, não. Tipo, o tanto de coisa que a gente já passou em outros projetos, tentando, a gente sempre tentou, né?
Labutando.
O Matheus, por que seja menos tempo, mas tentou no antigo projeto dele também, queria crescer, queria buscar. E a gente tem uma frase só, que tudo é por Deus, é na hora certa... No momento certo, não adianta, senão não vai acontecer. É a hora dele e não é a nossa hora nunca. Nunca vai ser.
E a hora dele é a melhor que tem. A gente tem que aprender isso. E depois que eu aprendi, minha vida melhorou.
É verdade.
Porque o tempo é dele, não é nosso.
E o ser humano, graças a Deus, obrigado por a gente estar aqui, né?
Eu tava falando lá fora pra... É Vilma, né?
Vânia.
Cadê o café, Vânia? Agora falando sério, eu tava falando lá pra Vânia lá fora, lá. Tava fumando pra ele, eu falei pra ela assim que... Não sei te falar, não. Falei pra ele essas palavras. Falei, mano, parece que eu morri e tô sonhando.
É muito legal.
Tá, ó, você tá...
A gente não acredita, né?
Não. Você sabe o que eu não acredito? Não é só do fato de estar em Goiânia. É de ter as pessoas que tem ao nosso redor. Ter a galera que soma, não é que trabalha pra nós. Que soma, é que é a nossa família.
Que faz acontecer o projeto, né?
Da gente ter esses nossos empresários lá de Rio Preto, que eu sou suspeito a falar... Eu amo demais o Marcelo, o Rodrigo e o tio. A gente fala tio, que é o tio Luiz.
A gente faz parte, entendeu? Da família deles,
então,
né?
Então, a minha ficha não cai. Na pandemia, aconteceu um trem desse. Os caras vêm colocar o dinheirinho suado desde nós. Você entendeu?
Já entendi.
Aí, encontrar com o Cabral, que é um cara... O Cabral, pelo amor de Deus. Porque cara,
ele é um gênio, passa só elogios dos artistas que ele,
não,
que
Cabral,
ele já fez,
é um
que
gênio.
Tem no escritório. Então, ele tá muito feliz com tudo.
Não, é sério, cara. Ó... Da história dele, de onde ele veio, quem ele é hoje, quem ele vai se tornar, porque você vai ser maior do que você é hoje, ó, Cabral. Isso. Escreve o que eu tô falando pra você. Você tá doido. Então eu não sei te explicar, ô Guarés. Não sei.
É por Deus mesmo, né?
Por Deus, resumindo, por Deus.
Sentimento eclético.
Nossa Senhora!
Cabral!
Isso aí, quando a gente chegou em Goiânia,
ah.
A gente veio pra gravar uma música tal. E.
Essa é o Pepô.
Não era ela. A gente veio, a gente nem tinha entrado no escritório.
Ah, tá.
A gente veio, o Blender, vamos fazer um DVD, tal, tal, tal. Aí, através do Blender, conhecemos o Rafael Cabral, tal, tal, tal. Aí entramos no escritório. O Cabral falou, nós vamos começar com um negócio diferente. Olhei pro Vermelho, ele olhou pra mim, falou, comigo. Esse homem é doido, ele vai pôr pra moer. E graças a Deus, a gente fala graças a Deus, porque... o sentimento eclético, muita gente fala rola nelas, o nome dela é sentimento eclético. E onde a gente chega, os meninos da rola chegou, mas eu falo um negócio pro Matheus, é melhor ser os meninos da rola que os meninos da Barana, que ninguém conhecia, concorda?
Uhum.
Então, gerou uma polêmica muito grande no Brasil inteiro, uma música de... exatamente assim, muita polêmica mesmo, ninguém no sertanejo...
Pra você que...
E esse trem marca, né?
Marca.
Marca demais.
Marcado.
Deixa eu fazer uma observação aqui rapidinho. Você, garotinho, garotinha, pra você que nos criticou sobre o sentimento eclético, tudo bem, a gente entende a opção, o gosto de vocês,
isso.
Musical e tal, só que não deixa de ser uma música, e foi lançado pelo lado cômico, entendeu? E outra coisa... eu acho que antes de você criticar, você tem que dar uma pesquisadinha, saber de onde a gente veio. quem somos, a nossa essência.
A nossa luta, né,
verdade? Sim, entendeu? Porque é fácil julgar só porque a gente lançou uma música. Tem tanta música polêmica aí, entendeu?
Isso.
Só que a gente só quer trabalhar só.
Isso.
Entendeu? A gente não fez por maldade, não fez pra criticar as mulheres jamais, porque eu sou pai de menina.
Exatamente, entendeu? Pra denegrir.
Era só um trabalho só. Tá?
Aí o Cabral chegou e falou: vamos gravar essa música. A hora que ele mostrou pra nós. Moço, falei, não é possível, que é a primeira do escritório, a primeira em Goiânia vai ser essa. Ele falou, vai, mete a cara, deixa com nós, que vai ter muito comentário, muita polêmica nos canais sertanejos. Né? Só canta, deixa com nós por trás. Aí fomos. Aí ela chama Sentimento Eclético, passou dos 5 milhões e pouco no YouTube, no Spotify, ela... É, polêmica braba, não, foi muita top. Polêmica.
Graças a Deus.
Mas assim...
Manda ela aí.
Agora. Sentimento eclético.
Eclético.
Chama! Top Negro, Quaresma, Jair Matheus.
Vem assim, vem.
Não precisa ser linda pra sentar no meu colo.
Colo.
Precisa de grana, esse não é o meu foco. Meu sentimento é eclético. O importante é ser feliz. Eu só sigo o que o meu coração diz. E na morena ou na branquela, é rola nela, na novinha ou na mais velha. Cinderela, Patrícia ou Gabriela, é rola nela. Na gordinha ou na magrela, é rola nela. Patricinho da favela, é rola nela. De faceta ou banguela, Amandinha ou Daniela, é rola nela.
Esse é um sentimento eclético do Léo. Chama.
Que é isso?
Ai, meu Deus. Então foi uma surpresa muito grande pra gente. Todos, e pra gente. Todo mundo. Esses dias a gente tava numa resenha, né, Matheus? O Ícaro, o Gilmar, o Guilherme, os meninos. Aí eu e o Matheus quietinho, rapaz. O Rafael Cabral sentado lá. O Guilherme cantando, o Ícaro e o Gilmar cantando. Aí o Hugo falou assim, olha, Matheus, vem cá, tal. Falei, vixe, Maria. Aí chamou e falou, posso pedir um favor pra vocês? Queria que vocês começassem cantando.
Gordo é triste, né, rapaz? Tem que sentar e desbotar a cárcere. Tô fazendo regime.
E toda hora, mas ajustando lá. Cuidado com o microfone dele aí. Cuidado com o microfone.
Aí ele contou a história, o Hugo, do Guilherme, que ele tava na praia com a namorada dele no Rio de Janeiro, né?
Ele falou.
Aí ele ouviu a música na caixinha e falou, caramba.
Não. Tava na televisão.
Ah.
A gente tava na televisão lá. Nossa, que melodia gostosa, né? Começou a prestar atenção, né?
Aí quando
aí, chegou. Na morena, na branquela. É, rola nela. Aí desligaram, não foi não que desligou. Falou, rapaz, independente se vocês entrou no mercado assim, uns vão falar que vocês já tá desesperado atrás de sucesso, que não é assim que funciona. Acho que música tem endereço. Se a gente gravou ela, acho que tudo é permissão de Deus, né? Por mais que seja uma música
exatamente,
polêmica.
Exatamente, é.
Mas enfim,
e
ele gostou.
É a música, e não é assim, o artista que escolhe a música, é a música que
a
escolhe.
Música, exatamente.
E ela escolheu seis, outra
sim, entendeu?
Viralizou.
Porque se fosse pra gente gravar o que a gente realmente... gosta, sim, né? É, a gente ia na pegada do Jorge Matheus, mas a gente acredita muito no nosso empresário, que é o Cabral, né?
Ele falou, então, ele vamos tem... com isso e vamos com isso. Acabou,
tem carta branca. Ou, bora.
Tá bom. Aí na resenha ele chamou e falou assim, canta primeiro a rola nela, sentimento
de cara,
de
né?
De cara. Então é bem legal isso aí, a gente tem que respeitar todos os artistas e independente do que eles vão querer seguir, que tipo de música... É, cada um tem sua estrela, seu brilho, e deu certo pra todo mundo e vai
cada
dar
um
certo
tem
pra
seu
todo
sol,
mundo.
Né? É. Verdade. Léo Matheus.
Se não pagar, só iria... Deus.
Queria mais uma vez agradecer, viu? O carinho, essa atenção, essa maravilhosa pessoa que vocês são.
Amém.
Continue desse jeito.
Obrigado, Quaresma.
A gente, infelizmente, tá chegando no final da nossa entrevista, mas é o seguinte: eu e a produção resolvemos fazer o EP do Talk Sertanejo. Do Talk Nejo, viu? Acaba que eu repito. Do Talk Nejo. Todo artista, porque a conversa é boa, é muita coisa boa. Então, nós vamos fazer o EP. Vai ter o EP do Léo Matheus, o EP da Camila e Thiago, o EP de todos os artistas que passaram por aqui, entendeu? Massa. Então nós vamos fazer outro EP com vocês, pra vocês que estão voltando aqui, pra gente fazer outras coisas maravilhosas, mostrar outras músicas de vocês. Porque é claro que num programa não dá pra mostrar tudo, porque os meninos, a história...
Rapaz, tem coisa boa, se Deus quiser, os shows voltando ainda, tem muita coisa preparada pra rodar esse Brasil, se Deus quiser.
E que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso maior de todos, o príncipe do universo, continue iluminando a carreira de vocês.
Amém.
Viu?
Sucesso
para
nós.
Toda a equipe que trabalha com vocês, que ilumine, que dê muita força, muita vida, muita saúde, muita sabedoria para vocês tocarem essa carreira de vocês, que vocês merecem mesmo.
Amém.
Vocês
são pessoas obrigado, muito simples, coração.
Pessoas verdadeiras, pessoas do coração muito bom. Manda um beijão para as princesinhas, tá bom? E que Deus continue dando mais vida e saúde, muito sucesso para vocês, que vocês merecem.
Amém, gente. Oh, só tenho a agradecer todo mundo da produção, você, Quaresma, você é doido. Obrigado, ó. Estamos muito felizes de fazer
obrigado
parte.
Danilo, né, o Danilo.
Obrigado, viu, de coração.
Do escritório aí, da,
tamo junto.
Da NA, viu?
Muito obrigado pela oportunidade.
As portas, as câmeras estão liberadas para vocês, a hora
muito
que
obrigado.
Vocês quiserem.
Obrigado a todos.
Amém,
vocês.
Obrigado de coração mesmo.
Aqui é de vocês.
Fizemos novos muito amigos, novas parcerias, obrigado de coração.
E é muito gostoso gravar o teu programa, viu?
É bom, graças a Deus. Você
rapaz,
gostou?
Demais.
É bom.
Café
é bom.
Tava bom?
Tem café, tem água, tem mentiroso. Não, mentiroso não.
Eu acho que o Quaresma já morou na Barana, gente. Certeza.
Eu tenho e eu quero ir lá com vocês.
Você vai conhecer, você vai conhecer o Toff, Tonhão da Padaria.
Vamos,
é, o Mudim.
Finado Siriba.
Finado Siriba. Tá na ambulância.
Marçona.
Marçona.
Sivardo.
O filho do Sivardo morreu.
Eu acho que morreu,
Sivardo.
Eu sei que morreu.
Finado Sivardo.
Finado Sivardo, Nico Corrente morreu também.
Morreu.
É, tá doido. Vai bom demais receber vocês aqui. Pode escolher a música de despedida pra gente estar encerrando esse grande programa. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Quarta-feira que vem tem um novo programa. Fiquem ligadinhos. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal Talquinejo, o melhor canal sertanejo do mundo. E fiquem à vontade. Sigam a gente também no nosso Instagram. Um grande beijo a todos vocês. Léo e Matheus, muito obrigado. E aqui é de vocês.
Obrigado. Simbora sim, gente. Léo e Matheus, Talquinejo, Quaresma, chama.
Ela se arruma pra você, seu bobão. E daí se ela chama atenção? Ela se arruma pra você, só você não vê que tem essa menina na mão. Ela se arruma pra você, seu bobão. E daí se ela chama atenção? Ela se arruma pra você, só você não vê que tem essa menina na mão. E o povo tá de carro enquanto cê pilota o avião. Pão, parará, pão, parará.
Obrigado, Quaresma. Obrigado, Talquinejo. Tamo junto.
Quarta-feira que vem.
Parará, pão, parará.